Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A Grande São Paulo, que compreende a capital do estado e cidades vizinhas, já teve 15 chacinas este ano. 10 delas ocorreram após a morte de policiais. O secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, não descarta que a maior delas, com 19 mortos, ocorrida dia 13 de agosto, tenha relação com a morte de policiais alguns dias antes. O Brasil em Debate convidou os deputados Capitão Augusto, do PR, e Valmir Pracidelli, do PT, ambos de São Paulo, para conversar sobre essa situação e como isso afeta a segurança pública no estado. Deputado Capitão Augusto, o próprio secretário da Segurança admitiu que pode estar havendo em algumas das chacinas ocorridas em São Paulo um sentimento de vingança. Para a polícia seria inaceitável que os bandidos matassem um policial e que ele se colocasse em uma posição de vantagem. O senhor acredita que existe esse espírito de vingança, que esses eventos possam estar ocorrendo por causa deles?
Na verdade, o que o secretário disse é que uma das linhas a ser investigada é a possibilidade de que haja que tenha policiais militares envolvidos na chacina, e não que é a linha principal ou que seja a única linha. Então, primeiramente, eu gostaria até de deixar bastante claro que a Polícia Militar, e eu falo pela Polícia Militar de São Paulo, do qual estive por 25 anos trabalhando, é a instituição mais séria em termos de correção, apuração dos fatos internos, tanto é que é a instituição que mais realmente apura e demite. Nós nunca tivemos problema nenhum em cortar a própria carne. Policiais que desviam do que é ético, do que é correto, da conduta que é pregada, desde os cursos de formação de soldado, curso de formação de sargento, curso de formação de oficiais, esses desvios são rigorosamente apurados e, obviamente, a punição está aí. São cerca de 600 a 800 policiais militares por ano que são expulsos da Polícia Militar ou demitidos da Polícia Militar. Então, a questão de desvios, ainda mais numa instituição do tamanho da Polícia Militar de São Paulo, com quase 100 mil homens, é, de certa forma, né, até aceitável. A questão que nós falamos não é dos desvios, é como que a instituição trata esses desvios. Isso aí eu posso falar que pela Polícia Militar de São Paulo, os desvios são realmente tratados com extremo rigor. Tanto é que a Corregedoria da Polícia Militar é que está apurando todos os fatos com rigor, fazendo os mandados de busca aonde haja indícios, suspeitos, aprendendo material e colaborando de uma forma muito determinante com a investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, né, numa força-tarefa que foi criada pelo Secretário de Segurança Pública. Então, a questão não é a linha principal de que haja policiais militares envolvidos. É uma das linhas que é possível que haja policiais.
Como é que o senhor vê essa questão, deputado Valmir, das chacinas em São Paulo e dessa suspeita de que a polícia esteja envolvida?
Olha, primeiro, é muito grave esse tipo de postura por parte de algumas pessoas instaladas na Polícia Militar ou não, que adotam as medidas de olho por olho para tratamento da criminalidade. O que nós sempre defendemos é que a gente tenha que ter polícias melhor preparadas, melhor remuneradas, melhor equipadas, melhor treinadas, para que evite, inclusive, esses procedimentos. Há hoje, nesse processo de investigação, inclusive, uma discussão entre a Força Tarefa montada pelo próprio governador para apurar, né, esse ilícito e a Corregedoria da Polícia Militar, né, há uma disputa para ver quem protagoniza essa apuração e a população espera, evidentemente, que as polícias, né, a Polícia Militar em especial, adote sempre uma postura preventiva e não necessariamente repressiva, como em alguns casos tem adotado. Nós precisamos buscar alternativas na área de segurança pública, também no caso do Estado de São Paulo, que não empurre aos municípios o protagonismo da segurança pública, o que tem acontecido em especial na Grande São Paulo. Há uma ausência de contingente da Polícia Militar no próprio dia da chacina, né? Segundo o levantamento da própria Corregedoria da Polícia, haviam 33, 34 policiais patrulhando uma região de mais de 1 milhão de habitantes. Então, veja só, há uma ausência, inclusive, do efetivo da Polícia Militar, que, evidente, não é a responsabilidade do comando da Polícia Militar, é a responsabilidade do governo do Estado, que muitas vezes, repito, empurra né, esta responsabilidade constitucional da segurança pública aos prefeitos, aos municípios e às guardas municipais. Então nós precisamos ter um olhar de preocupação, até porque tem aumentado sistematicamente o assassinato de jovens, de negros, em especial nas periferias da cidade, e isso precisa ser contido. Isso é preciso ser, de alguma forma, adotado medidas para que evite, seja cometido por policiais ou não, né? Policiais que, evidentemente, não podemos transferir para toda a corporação a responsabilidade de alguns desvios, como o deputado disse, que pode acontecer. E nós temos que evitar isso, adotando medidas nesse sentido.
Agora, a PM de São Paulo, segundo a própria ouvidoria da Polícia Militar, de 2005 a 2009, matou pelo menos uma pessoa por dia. A Polícia Militar de São Paulo, não
segundo
sei se é acusada,
dizem,
mas os números...
mais violenta.
Ela mata mais do que todas as polícias americanas juntas.
E né? Morre mais que todas as polícias do mundo juntas.
E, então, recentemente, no enterro de um PM que morreu durante uma ação policial, o comandante-geral da PM, Benedito Moreira Meira, falou que o Brasil vive uma situação de guerra. Essa cultura policial de ir para a rua pensando na guerra e não pensando em promover a segurança da população, isso não estimula essa violência? Quer dizer, esses números tão grandes não são causados por uma herança da formação do policial militar que pensa a segurança pública como uma guerra e não como
não,
uma situação, olha, de estabilidade?
Vamos até pontuar. Primeiro, nós estamos em guerra civil, sim. 56 mil mortes violentas ao ano, isso não é guerra? É muita morte, é muito homicídio. Então, nós estamos realmente em uma guerra civil, né, que o governo procura realmente dizer que não está acontecendo nada. A população está encarcerada, as pessoas não aguentam mais a violência. Não há mais a sensação de impunidade no Brasil. O que há é uma impunidade. Então, se nós pegarmos os últimos 20 anos, desde a época da Constituição Cidadã de 88, nós começamos vendo até no artigo 5º lá, uma preocupação muito grande em vitimizar o marginal. Então, hoje, que é uma grande crítica que eu faço até para os direitos humanos estão mais preocupados em recuperar o marginal do que o próprio marginal. O marginal, ele, tanto é que os números dizem por si só, quase que 87% dos marginais são reincidentes contumazes. Então, de lá para cá, nós vamos adotando política para tentar recuperar a qualquer custo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar visita íntima, vamos dar saidinha temporária, progressão da pena. Essa série de benefícios, entre aspas, que está sendo dada, gera essa sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade, obviamente, que reflete na rua. Hoje, a marginalidade, ela vai para o enfrentamento, o confrontamento dos policiais. Quase todo dia, nós temos policiais vítimas de homicídio ou tentativa de homicídio, como aconteceu esse mês, vários policiais militares mortos ou vítimas de tentativa de homicídio. Então, daí falar que a polícia de São Paulo é uma das que mais mata, eu já falo, né, que é uma das que mais morre também. 103 policiais militares mortos somente esse ano. É uma barbárie, um absurdo. Sabe, nós não temos leis que protejam nossos policiais. Vai encostar a mão em um policial dos Estados Unidos para ver como que a lei é rigorosa. Aqui não, aqui as pessoas partem para o enfrentamento, confrontamento, e ainda suscita-se dúvida sempre em cima do policial militar. Se é que agiu certo, se é que foi enfrentamento mesmo, do que houve. Então, o que nós vemos é uma desvalorização de uma instituição que está dando sua vida para a sociedade. Que os marginais que estão partindo para o confrontamento. E nós temos que começar a adotar uma política no Brasil para acabar com essa sensação de impunidade, que já é impunidade, de segregação. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu subi na tribuna foi falar que nós temos que ter coragem de falar que tem pessoas que não se recuperam e pessoas que não querem se recuperar. A única forma para essas pessoas é segregar da sociedade. Tem que retirar da sociedade. Porque você vai colocar ele solto, ele vai novamente cometer homicídio, vai novamente estuprar, vai sequestrar, vai participar do tráfico. Então, as políticas nossas de segurança, aqui inclusive na Câmara, são leis muito brandas que precisam realmente, a partir de agora, adotar um rigor maior contra os marginais.
Deputado Valmir, o senhor acredita que o Brasil está vivendo uma guerra civil?
Eu acredito que esta matança indiscriminada seja fruto de uma visão de segurança pública retrógrada, seja fruto de uma visão de segurança pública que faça com que o policial haja exatamente como você falou, saia para as ruas para enfrentar a guerra e não para fazer segurança da população. Essa questão que o deputado Capitão Augusto fala com relação ao tratamento repressivo da polícia, um ingrediente que nós precisamos rever. Já está mais do que claro que a polícia precisa ter uma atuação não repressiva, mas uma atuação que consiga fazer com que o crime não aconteça, tá certo? Ela e a polícia acaba agindo de forma a reprimir. Uma grande parte dos policiais que também morreram, morreram fora do serviço. Então veja a contradição que às vezes acontece. Muitos dos policiais agem de forma repressiva durante o seu expediente e agem de forma repressiva fora desse expediente, fazendo os bicos, fazendo serviços às vezes diversos, o que é muito ruim para uma concepção de segurança pública. Nós precisamos adotar políticas, não no sentido de dar segregação, nós precisamos adotar políticas que possam fazer com que a população se sinta seguro por parte da polícia. Porque não podemos chegar na periferia e ver a instabilidade com relação à segurança também focada nos policiais. Ao contrário, os policiais precisam ser enxergados como alguém que vai prevenir, né, o crime, vai conter a criminalidade. Há uma visão que precisa ser também considerada com relação ao sistema prisional. Nós não podemos considerar que o sistema prisional, da forma que está, recupera alguém, porque não recupera. São colocados infratores dos mais diversos teores da mesma forma como se fosse um depósito de pessoas. Então nós precisamos buscar alternativas, inclusive legislativas nesse sentido, mas alternativas que deem a responsabilidade dos estados, em especial no caso o estado de São Paulo, de cumprir o seu papel de treinamento, de adequação das suas polícias, mas cumprir o seu papel também, não apenas de ficar construindo presídios e fazendo depósito de pessoas.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e volta daqui a pouco.